Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 9. Nós vamos prosseguir olhando para esse capítulo com essa ótica de encontrar ali ensinos do Senhor Jesus para aquele que quer ser o seu discípulo. Deus está à procura, Jesus está à procura de pessoas que queiram segui-lo. Mas tem alguns critérios, tem algumas ordens. Não é assim do meu jeito, é do jeito do Mestre. Então, eu vou olhar, nós vamos ler os primeiros 6 versículos, e eu listei essas características para você lembrar e ir fixando. Então, nos próximos estudos, eu vou relembrar. Assim você vai fixando algumas coisas que Deus espera de você, se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E você vai poder, nessa lista, que são aí muitas, são muitos itens, identificar aquilo que de repente está capengando, que você deixou de lado, e precisa então olhar para esse item e levar a sério. Então, primeiros 6 versículos de Lucas 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, não só alguns, mas sobre todos os demônios, as forças espirituais do mal, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Agora, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vamos falar todo mundo junto esse versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. E agora os últimos versículos do capítulo 9, 57 a 62... Aqui nós temos 3 candidatos a discípulo de Jesus. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. O que, que nós recebemos da parte de Deus para sermos discípulos dele? Nós recebemos poder e nós recebemos autoridade. Você e eu temos tudo o que precisamos para sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Ele não pede nada que ele também não dê junto recurso para que a gente obedeça a sua ordem. Então não tem nenhuma ordem na Bíblia que é impossível de ser cumprida. porque ele capacita os seus para que vivam e obedeçam à ordem que ele deu. Poder, potência, capacidade, habilidades e autoridade, o direito de usar o poder. Primeira coisa que nós já vimos, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele deve fazer o quê? Não basta apenas ser um bom cristão, ou viver como um bom cristão, é preciso compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. É preciso que Cristo seja anunciado, Cristo que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou. Atos 8:4, dá uma olhadinha lá. Veja o que aconteceu quando veio perseguição sobre a igreja de Jerusalém, a primeira igreja, ali no século I. Atos 8:4 nos diz: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A palavra de Deus precisa ser anunciada, precisa ser proclamada. E vamos ver os efeitos dessa palavra anunciada. Atos 11. Atos 11, versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, é o que nós acabamos de ler lá em Atos 8:4, se espalharam e foram até onde? Até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, claro, nesse início eles pensavam que essa palavra, a mensagem, era apenas para os judeus, e foram anunciando para os judeus. Mas veja o versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Então vazou a mensagem para os gregos também. Ainda bem, né? Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Mensagem pregada, o efeito dessa mensagem é que pessoas creram no Senhor Jesus. O método continua sendo o mesmo hoje. Jesus quer que essa mensagem seja anunciada e Deus vai abrir corações e pessoas vão crer. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Tem gente que olha para o pé e fala: ah, meu pé é horrível. Tem o terceiro dedo é maior que o segundo, o quarto é menor, não é regular, não é perfeito. E aí olha para o pé e fala: nossa, nunca vou usar sandália. Se você pregar o evangelho, você vai ter um pé formoso, a Bíblia fala. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Não olhe para o seu pé físico, mas olhe para o pé que Deus te deu para levar a mensagem para pessoas que ainda não a conhecem. E se você fizer isso, você vai olhar para o seu pé e não vai mais olhar a configuração dele, mas vai olhar e vai falar: obrigado, Senhor, porque esses meus pés me levaram até fulano e eu pude pregar o evangelho e fulano creu no Senhor Jesus. A partir de hoje, ninguém mais reclama do pé. Prega a palavra e o seu pé será formoso. A pregação da palavra de Deus gera fé. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Qual a segunda coisa que Jesus nos pediu? Para que Cristo seja manifesto. O que, que é isso? Vocês se lembram que Jesus deu autoridade, poder para os discípulos, para que eles expulsassem demônios, sobre todos os demônios tinham poder, para que eles curassem. E nós olhamos para alguns textos e dizendo que Jesus não nos limitou apenas a sair curando pessoas, mas para realizar N obras, aquelas que ele preparou de antemão. E olha o que ele disse no Sermão do Monte: quero assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Através de uma oração, através de um gesto de amor, através de uma atenção que você dá a alguém, um abraço, um sorriso, um convite, você está realizando uma obra. Se é aquela que Deus colocou para você fazer, faça, porque assim você vai tornar Cristo manifesto. As pessoas vão olhar para essa tua atitude e vão glorificar ao Pai, porque vão enxergar que não é você que está por trás disso, mas que tem um amor maior, que é o do Senhor Jesus. Então precisamos ficar antenados. E se Deus colocar alguém que tem uma doença e Deus te falar: ora por ele, ele continua tendo poder para curar essa pessoa. Mas veja que é muito maior do que apenas ir curar, como foi na igreja primitiva, onde tinha uma ênfase da parte de Jesus para que a mensagem fosse creditada, validada. Mas você e eu somos chamados a realizar obras, a fazer alguma coisa para que Cristo seja visto em você. Então, pregar a palavra e também realizar obras para que Jesus seja manifesto. Com certeza você já ouviu alguém falando para você: nossa, você tem alguma coisa diferente. De repente lá no trabalho você não reage como os outros reagem diante de um estresse. Puxa, fulano não fica nervoso. Você deve ter alguma coisa aí, deve ser amigo de Deus, né? Ou você tem um brilho que é diferente. O que é isso? É o Senhor Jesus. Você tem tornado Cristo manifesto lá na escola, sendo um bom aluno, não colando. De repente você tem a pressão lá, tem que colar, e você não cola. Você está manifestando quem? Cristo. Porque você não cola por causa do mestre que você segue. Lá no trabalho, você não se suborna, você chega pontualmente. Puxa, Caxias? Não, é Cristo. Eu quero ser um exemplo, quero ser um modelo. Você tem tornado Cristo manifesto? Terceira coisa, Jesus deu ordem para que eles não levassem nada. O que, que Jesus está querendo fazer com seus discípulos, não levando esse monte de coisa que nós levaríamos para qualquer lugar que nós fôssemos? Ele está querendo treinar a fé dos seus discípulos, para que eles não confiem nas coisas, na malinha que eles estão carregando, mas que dependam do supridor, o Senhor Jesus. Um verdadeiro discípulo, ele não se preocupa com as coisas, ele se preocupa com a causa, e Jesus vai suprir. A fé é como um mendigo de mãos vazias, tudo para receber e nada para ofertar. A quarta característica de um verdadeiro discípulo de Jesus é que ele mantém o foco na missão. Jesus falou: quando vocês entrarem numa casa e forem recebidos, fiquem ali, preguem a palavra naquela cidade, e se eles não quiserem, sacode os pés, tira o pó e vai embora. Ou seja, não é para você entrar numa casa, esperar o café da manhã, e faltou Nutella, vou pular para uma outra casa. E os discípulos ficavam pulando de casa em casa até achar a casa com piscina coberta. O que, que nós vamos ficar? Não é essa a missão. Você não está fazendo turismo aqui na terra. O discípulo de Jesus, ele entra numa casa, se for recebido, é só para ter um teto, porque a missão dele não é ficar ali naquela casa, é pregar o evangelho naquela cidade. Você está aqui nesse mundo de passagem. Então cuidado para você não ficar pulando de casa em casa e perder o foco das vidas que precisam ser salvas. E sacudir o pé significa: olha, eu falei nessa cidade, eu preguei, fulano não quis, já aconteceu comigo, de a gente insistir, pregar, e as pessoas falam: não quero. E fomos embora. Até hoje continuamos com contato, convidando, mas houve ali um fechamento. Deus pode abrir, claro, mas foi nítido que terminou aquele tempo com aquelas pessoas. Quinta coisa, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele obedece. Versículo 6, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, efetuando curas por toda a parte. E nós vimos que o verdadeiro discípulo obedece de que jeito? E, imediatamente, completamente, sem barganhar e sem reclamar. Você está reclamando muito? Que o ano que vem você não diga: essa área continua difícil. Seja um verdadeiro discípulo e mude isso. Ore a Deus, ele te ajuda. Se você e eu queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus, tem lição de casa, tem trabalho. Mas Jesus nunca pediu alguma coisa que não é possível. Então, vamos levar a sério aquilo que o Senhor Jesus disse e nos ensina. Sexta característica de um verdadeiro discípulo de Jesus: ele rejeita três coisas que o impedem de segui-lo. Nós vimos lá no finalzinho do capítulo, aquele discípulo candidato, pronto para seguir Jesus, mas Jesus falou: acho que estou vendo no seu coração que você não está preparado, você está muito preocupado com onde você vai reclinar a cabeça. Os bens. E Jesus ensina no começo do capítulo para não levar nada. Diz no final que as coisas não vão ser assim como ele pensa. No meio nós lemos também que aquele que quer acumular, que quer ganhar o mundo inteiro, se perder o propósito da vida, ele não tem nada. Então, as riquezas são um item na Bíblia que Jesus ensina, que o mestre insiste, porque sabe que é e pode ser um tropeço. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, os bens, propriedades e tudo mais. Então, cuidado, que os bens não limitem você a seguir o Senhor Jesus. Eu já disse isso, todo mundo, em algum momento da sua caminhada com Jesus, tem que ter um encontro com as riquezas e falar, não é isso que vai determinar o meu coração, não é isso que vai mandar a minha vida. Porque senão você vai ficar dividido. E Jesus falou muito sobre isso. Aquele jovem rico que achava que estava seguindo tudo direitinho, e estava, só faltava uma coisa. Vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e aí você vem e me segue. Ele saiu triste, estava apegado às coisas. E um discípulo de Jesus, ele não vive essas coisas como jovem e mantém a sua segurança, o seu tesouro nas coisas. É incompatível. E Jesus disse, não dá, não serve. Aquele que não abrir mão de tudo não pode ser o meu discípulo. É muito sério. E a questão aí dos bens, do dinheiro, precisa ser um item que você considere seriamente para que ele não domine a sua vida, os seus pensamentos e você fique dividido. Outra coisa é a família. São pessoas amadas. É esse segundo discípulo, esse candidato, eu quero seguir Jesus. Mas deixa primeiro sepultar o meu pai. Nada contra, mas Jesus fala, deixa os mortos sepultarem os mortos, isso eles sabem fazer. Agora, quem tem a vida, prega o reino. Ele fala, você tem que anunciar. A gente não sabe tudo a respeito do que, como estava esse pai, se tinha acabado de morrer, se estava doente e ia morrer, ou se ainda era um pai que estava bem vivinho, mas que o filho fala, então quando meu pai morrer, então pode ser longe, aí então vou ter tempo para seguir o Senhor Jesus. Não importa qual uma das três situações, o fato é que a ordem de Jesus era em segundo plano, porque ele fala, deixa primeiro sepultar o meu pai. Então, quando a gente coloca pessoas à frente de Jesus, também não dá para segui-lo. E a terceira coisa, os meus planos. O terceiro, ele também se oferece voluntariamente para seguir Jesus, mas fala, deixa primeiro eu lá desfazer das minhas coisas. Ele está mais preocupado em dar um jeito nos seus negócios e na sua administração pessoal do que largar tudo como os primeiros discípulos fizeram depois daquela pesca maravilhosa, enchendo dois barcos de peixes, quase indo a pique. E eles falam, deixaram tudo e seguiram o Senhor Jesus. Precisa fazer isso aí, né? Estavam vendo ali aquele monte de peixe, falaram, puxa, a gente tem uma sociedade, vamos vender, né? Jesus dá aí uns 15 dias para a gente vender tudo isso, resolver, fechar a nossa empresa e a gente vai ter um dinheirinho no bolso e a gente vai te seguir. Não, eles largaram tudo, que Jesus era mais precioso. E vocês vão ver que todos esses itens, o que está sempre em questão, em jogo, é quem você ama mais. Se é o mestre, se é o Senhor Jesus, ou se é você, a sua vontade, os seus planos, o seu futuro, sua carreira, e aí vai. Se Jesus não for o teu maior e superior amor, você não vai conseguir se negar a si mesmo. Só consegue se negar a si mesmo aquele que tem um amor maior. E esse amor tem que ser o Senhor Jesus. O Evangelho nos diz que a raiz do pecado em nós não é a nossa falha em obedecer a Deus, mas em depender de nossa própria obediência para nos salvar. Confiar muito no nosso taco, que é o problema. O problema qual é? A nossa incredulidade. A gente não confia suficientemente em Deus, então a gente confia nele, mas também confia um pouco em nós. E está aí a raiz de todos os males, né? Qual foi o pecado primeiro lá de Adão e Eva? A incredulidade diante da ordem, da palavra de Deus. Alguns vão dizer que não é só a incredulidade, mas que é a impiedade. O que é a impiedade? É não considerar Deus, ou considerar muito pouco Deus. Então, é verdade, se uma pessoa nem considera que Deus existe, que Ele é Deus, é claro que então não vai dar ouvidos à ordem dEle. Mas essas duas coisas vão juntas, porque Deus colocou uma lei no nosso coração, então mesmo que a pessoa negue Deus, lá no fundo ela é incomodada com a existência de Deus. Enfim, mas seja por impiedade, seja por incredulidade, isso tudo vai trazer os desdobramentos, que é a gente confiar em nós como sendo um mini-Deus. Então o problema é confiar em nós e deixar Deus, mesmo que você deixe Deus como 90% da sua vida, se você confia um pouquinho em você, já é o problema. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Escuta essa frase, Deus ajuda aqueles que não podem se ajudar. Você concorda com essa frase? Deus ajuda aqueles que não podem se ajudar. Quem concorda? É bom concordar porque é bíblica. Não tirei da Bíblia, mas olha só. O que que o mundo, a sociedade nos põe na cabeça? Faça a sua parte que Deus faz a dele. Isso não é Bíblia, isso não é a palavra de Deus. Porque se sem mim nada podeis fazer, então você não consegue fazer nada. E esse é o problema da humanidade. A gente acredita que a gente consegue alguma coisa. E a gente apresenta a nossa justiça diante de Deus e fala, Deus, mas não sou tão ruim assim, então tenha misericórdia de mim, tenha piedade. Esse é o problema que está no coração, é a raiz. A gente acreditar que a gente consegue ajudar Deus na obra que é só dele. Então a frase está correta, Deus ajuda aqueles que não podem se ajudar. É quando eu me nego e que digo, eu sou um zero, não tem nada em mim, sou um traste, meu coração é enganoso. Aí vem então Jesus, que é a vida, e só Ele é a vida, inteiro dentro de você, e aí as coisas acontecem, porque é o poder dEle, não é o poder dEle mais um pouquinho o seu, que você acredita no seu taco. Esse é o conflito, é a luta do ser humano é essa, achar que tem alguma coisinha de bom dentro dele. Então cuidado com essas frases, né? Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Deus não está com esses, Deus está com aqueles que dizem, eu não tenho nada para te dar, para te oferecer, só te dou trabalho, mas eu quero Jesus na minha vida. E aí então, esse é o evangelho, a salvação da desgraça humana, que não consegue apresentar nada de bom, as nossas justiças são como o trapo da imundícia diante de Deus. O que dirá das nossas injustiças, então? O verdadeiro discípulo se nega a si mesmo e ele toma a sua cruz. Paulo falou que é feliz, enfim, bem-aventurados aqueles que compartilham dos sofrimentos de Cristo. Se você quer se identificar com Cristo, você também vai sofrer algumas coisas parecidas com o que Jesus sofreu. Tomar sua cruz não é aquela doença, aquele problema de desemprego recorrente. Isso não é a sua cruz. A sua cruz é quando você se identifica como um verdadeiro discípulo de Jesus. Ou tem horas que você vai ser perseguido, como acontece, pode acontecer na Bolívia. Você pode ser caçoado, você pode ser ridicularizado, você pode ser envergonhado publicamente. Mas é por causa do Senhor Jesus. E aí você vai ter a alegria de ser rejeitado, de sofrer por causa do nome dele, assim que as bem-aventuranças nos dizem. O verdadeiro discípulo de Jesus sabe perder a vida por causa de Cristo. É assim que a vida dele vai ser salva, quando ele souber perder. Está ali no versículo 24. Quem perder a vida por minha causa. E a gente não está acostumado a perder, a gente quer ganhar, a gente quer ganhar, a gente quer ganhar. Já mencionei, nem no par o ímpar a gente quer perder. A gente quer ganhar, a gente quer ganhar. Só que na relação com Deus, eu preciso perder primeiro, para depois poder ganhar. Primeiro vem a coroa de espinhos, para depois vir a coroa da glória. Primeiro vem o sofrimento, para depois ter a exaltação. Primeiro vem a humilhação, para depois a glorificação. E a gente quer primeiro experimentar, né, a cereja do bolo. Mas quando a gente se nega, se anula, por causa de um amor maior, que é o do nosso Senhor, então a gente vai poder segui-lo e vai experimentar verdadeiramente uma vida onde a gente toma o jugo do Senhor Jesus e segue com Ele, aprende com Ele. E vai então tornar Cristo manifesto. Olha aqui novamente, o verdadeiro discípulo de Jesus renuncia às riquezas. Suponha que você pudesse amontoar ouro e prata do mundo inteiro, lá no quintal da sua casa ou no quartinho lá no seu apartamento. Pudesse possuir patrimônios e propriedades, títulos e ações, tudo de valor material. Suponha que nesse esforço frenético de adquirir tudo isso você perdesse o verdadeiro propósito da vida. Que bem isso faria a você? Você teria apenas por um pouco de tempo, depois deixaria tudo para sempre. Seria um negócio insano vender aquela vida curta em troca de alguns brinquedos sem valor. Concordam? Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A décima característica que o verdadeiro discípulo de Jesus não tem vergonha do Mestre. E não tem vergonha das palavras de Jesus. É totalmente irracional a gente ter vergonha do nosso Criador. Que nós tenhamos vergonha do nosso Salvador. Mas é tão fácil. É tão fácil a gente se omitir e ter vergonha e se esconder. A vergonha agora é muito mais insignificante do que aquela que nós passaremos na volta de Jesus. Se aqui na nossa vida a gente tiver vergonha dele e das suas palavras. A vergonha que você pode eventualmente passar aqui é muito menor e insignificante diante da vergonha quando Jesus voltar. E que ele olhar para você e falar, ah, agora você está todo, né? Querendo estar comigo. Mas quando você estava lá na terra, lá eu vi, você se escondeu, você ficava quietinho, você se omitiu. Você foi um cristão secreto demais. Você não foi um verdadeiro discípulo de Jesus. 12ª, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele vê antecipadamente a glória de Jesus. Olha no versículo 27. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Aonde que se cumpriu essa profecia de Jesus falando lá para os seus discípulos de que alguns que se encontravam ali não passariam pela morte até que tenham visto o reino de Deus? Creio que está na sequência a resposta. Foram três discípulos, Pedro, João e Tiago, que Jesus convidou para que eles subissem a um monte. E enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Versículo 30, eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. 32, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Então Jesus diz que alguns não passariam pela morte antes de ver o reino, e eles estão vendo aqui esse reino do Senhor Jesus em glória. E eles puderam experimentar, ter uma antecipação do que é essa glorificação de Jesus e, por tabela, a glorificação daqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. Esse gostinho de que, pela fé, a gente enxerga essas verdades futuras. É como se Jesus dissesse: lembrem-se, se vocês sofrerem comigo, vocês vão reinar comigo. A recompensa está totalmente fora da proporção do custo. Então Jesus deu gostinho para esses três de experimentarem alguma coisa lá futura. E o verdadeiro discípulo, ele se alegra também com essa perspectiva, pela fé. Desse encontro com o Senhor Jesus, dessa glorificação e vivermos para sempre com Ele ao seu lado. Vamos ler o versículo 10 de Lucas 9. Ao regressarem dessa missão de ir e pregar o Evangelho, o Reino de Deus, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Não sei quantas horas demorou para contar tudo o que tinham feito, mas deve ter sido legal. Não, entramos numa casa e a cama era assim, um colchão maravilhoso. O outro, nossa, entramos numa casa assim, dormi no chão. O outro, nossa, tinha lá um rapaz endemoninhado e nós invocamos o teu nome, Jesus, e ele ficou bom. Nossa, tinha um outro que não tinha uma perna. E nós oramos, meio que duvidando, porque era difícil, mas o Senhor respondeu e esse rapaz ficou com a perna boa. E tinha um outro, Jesus, que nem enxergava. E a gente orou, ele passou a enxergar. Eu nem acreditei. Não sei como é que foi. Mas um relatório. E levando-os consigo, retirou-se à parte, para uma cidade chamada Betsaida. Eles trabalharam bastante. Agora era o momento de descansar um pouquinho. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Vamos olhar o texto paralelo em Marcos. Vire algumas páginas antes e chegue até Marcos capítulo 6. É o mesmo relato, mas Marcos nos dá alguns detalhes a mais sobre aquilo que eu quero destacar como uma 13ª característica de um verdadeiro discípulo de Jesus. Marcos 6, versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. O que é que está acontecendo aqui? O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não é mais dono do tempo e nem da agenda. Depois desse trabalhão, era devido, era um direito de descanso, de folga, de férias, mas a multidão queria alguma coisa a mais de Jesus. E Jesus, então, pegou o megafone lá, falou: gente, daqui uma semana vocês voltam, nós vamos tirar alguns dias de descanso merecidos, trabalhamos bastante, depois a gente atende vocês. Foi isso? Ele olhou para aquelas multidões carentes, necessitadas, como ovelhas que não têm pastor, e abriu mão desse lugar solitário, deserto, para cuidar dessas almas e dessas vidas. Minha pergunta para você é: a quem pertence o teu dia? A quem pertence o tempo? Você tem 24 horas, eu também tenho 24 horas. Deus nos deu esse presente. Todo dia, zero cronômetro e nós temos 24 horas, não é verdade? O que você tem feito com essas 24 horas? Quando eu penso que o tempo é meu e que eu faço o que eu quero dentro dele, é o comecinho do pecado. É o comecinho do pecado quando eu penso que o tempo é meu. Ou então que eu tenho direitos, aí vou até as últimas consequências com os meus direitos. Sabe o que acontece? Eu perco essa visão do que Deus está fazendo. Perco a visão do que o Mestre quer naquele momento para a minha vida. Quando eu me fecho naquilo que eu programei, eu esqueço de ver as vidas que estão do meu lado, que de repente passam em ter uma necessidade. Não, mas eu tenho que cumprir a minha agenda. E aí eu passo de largo e deixo de ser um discípulo de Jesus, e naquele momento sou um discípulo de mim mesmo. Eu sou o meu mestre, eu sou o meu discípulo. E o Senhor Jesus, ele consegue mudar essa agenda, sim, porque ele consegue enxergar o propósito para o qual ele veio. Ele fala com pessoas, ele está com pessoas, ele ama pessoas, busca pessoas, ouve pessoas, ajuda pessoas. Que bênção é estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Você tem orado para que você esteja no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa? É uma graça de Deus quando a gente consegue, no final do dia, não ficar frustrado com o dia, porque Deus não quer isso, mas que a gente se alegra com, no final do dia, tendo cumprido aquilo que Deus pensou naquele dia. Tenha sido estudar, tenha sido trabalhar, entregar algum projeto lá pro seu chefe, tenha sido falar com alguém, enfim, mas ter feito aquilo para o Senhor. Ter feito e realizado tudo aquilo como se fosse, como Jesus fosse o teu chefe. E você não vai terminar o dia dizendo, estão faltando 2, 3 horas. Mas você vai ter realizado aquela missão para aquele dia. E isso a gente precisa buscar. Porque senão a gente vai ter sempre aquele discursinho, ah, os dias cada vez mais correndo, e eu sei que eu preciso tomar cuidado, porque a gente entra nesse discurso, e não é mais o discurso do Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou aqui até os 33 anos, e em nenhum momento ele fala sobre, puxa, deixa eu ficar mais 6 meses aqui que eu não completei a obra que o Senhor tinha para mim. Ó, esse dia ficou curto. Mas ele consegue enxergar cada segundo, cada minuto e vivê-lo nessa dependência do Senhor e do seu patrão, do seu chefe. Nós ouvimos pessoas, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para uma programação extra da igreja, não tenho tempo para ir no retiro, não tenho tempo para evangelizar, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar. Aí vou repetir uma frase que uma vez o Dr. Dankert disse aqui. Só um exemplo. Ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, não é questão de tempo. É questão de tomar o tempo. Fazer as coisas que Deus nos pediu, não é uma questão de tempo. É uma questão de tomar o tempo. É onde estão as tuas e minhas prioridades. Porque o tempo lhe deu. E de novo, ele nunca pediu nada que não fosse exequível, que fosse possível de fazer. Então, precisamos pensar nisso tudo. Eu não sei, eu tenho a sensação que ao longo, e me corrijam, enfim, as suas percepções também são importantes, mas houve uma época onde talvez as pessoas, os cristãos, uma das amarras eram os bens, eram as propriedades, eram a riqueza. Sempre foi um atrativo, claro, hoje não mudou, a Bíblia fala que isso continua. E aí, como eu disse no início, em algum momento da sua vida você precisa ter um encontro com o assunto riqueza e colocar diante de Deus como sendo, não é isso que vai mais ser o carro-chefe da minha vida. Mas eu penso que o tempo também ele tem sido um roubador de discípulos de Jesus. E talvez de forma diferente, eu me lembro às vezes quando criança, quando adolescente, não sabia o que fazer. Não sei se você já viveu isso assim, ficar uma tarde assim, mãe, o que eu faço? O que eu posso fazer assim? Parecia que não tinha nada, não tinha televisão, não tinha joguinho, não tinha WhatsApp, não tinha. Então assim, parecia que tinha um tempo ocioso, sobrando. Hoje eu diria que é a mesma coisa, só que esse tempo está enchido com todos esses aparelhinhos aí, e que a gente tem a sensação de estar ocupado, mas a gente está ocioso, não está aproveitando. E por que eu digo isso? Porque isso esconde que pode ter muito tempo ocupado, mas não ocupado da forma que o Senhor Jesus desejaria ou gostaria. E eu convido você a também ter um encontro com o assunto tempo e colocar diante de Deus, quem vai mandar no meu dia? Quem vai mandar no meu tempo? E que o tempo não seja mais o teu determinante. Que o tempo não seja mais aquele que manda em você. Porque senão você vai viver e vai chegar no final e vai ficar frustrado. Porque o tempo nunca vai ser suficiente para atender às suas vontades. Ele é suficiente para atender à vontade do Mestre. Aí ele é suficiente, não precisa nem mais, nem um minuto a mais, nem a menos. E nós precisamos viver assim, terminar cada dia com essa alegria no coração, realizei a minha tarefa de hoje. Se Jesus quiser me levar hoje e morrer, está cumprido tudo. completei a carreira. Estou tranquilo, para aquele dia completei. Você tem vivido assim? No lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa? Isso é uma bênção de Deus. Os discípulos tiveram que aceitar a nova proposta do Senhor Jesus. Não, tem gente, e olha que não eram duas, três pessoas, eram milhares de pessoas que estavam seguindo o Senhor Jesus. Mudança de planos, discípulos, nós vamos descansar hoje não, vamos trabalhar mais um pouquinho. E aí eles tinham que obedecer de que jeito? Reclamando? Não, tá bom, mestre, mais um pouquinho, vamos andar uma milha a mais, vamos trabalhar um pouquinho mais. A gente não tem o discurso deles, mas acho que alguns falam assim, caramba, ele mandou a gente ficou lá dias nessas cidades pregando, cansado, tudo. Agora, mais gente aqui? Ô Pedrão, cuida você, eu vou tirar uma soneca aí. A gente não sabe os atritos que houve entre eles. Mas Jesus está nos dizendo, olha, se eu tenho alguma coisa para você na hora do teu almoço, se eu tenho alguma coisa para você à noitinha, você achou que você ia chegar em casa e descansar, assistir lá uma série e tal? Você está disposto? O tempo de quem? É de Deus ou é teu? A tua agenda, agenda de Deus que importa. O que Jesus faz com as pessoas? Ele as acolhe. Uma frase, um verbo tão bonito, né? Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus. Quero fazer um elogio para você, para a nossa igreja. Tem sido recorrente pessoas que vêm, que nos visitam, que falam que estão bem recebidas, recebidos aqui nessa igreja. Glória a Deus por isso. Mas isso é fantástico, saber que vocês têm acolhido as vidas que têm se aproximado. Pessoas crédulas, pessoas incrédulas, desde a recepção até o cafezinho. Acolher pessoas, o Senhor Jesus fez, e Ele também quer que nós acolhamos pessoas. E parabéns para a igreja que tem sido recorrente, eu tenho ouvido de várias pessoas diferentes, uma igreja alegre, uma igreja que recebe, uma igreja que ama, que acolhe. Continuemos, isso torna Cristo manifesto. Esse amor, esse cuidado. E muitos vão dizer que a volta de alguém tem muito a ver com esse amor do que propriamente com a mensagem que a pessoa vai lembrar 5 ou 10% ou tantas outras coisas. Mas esse ambiente, essa atenção, esse amor, esse cuidado, essa é uma mensagem do nosso Mestre e que impacta as vidas. E Jesus, então, ele acolhe essas pessoas, são milhares de pessoas, falava-lhes a respeito do reino de Deus. Qual a melhor forma de você acolher alguém? Se não falar do reino de Deus, porque você está levando a pessoa a uma vida não só, ai que gostosinho, ficamos aqui um cafezinho, 2 horas foram tão agradáveis. Não, está levando a pessoa para ter uma vida agradável para sempre. E aí precisa falar de Jesus, não tem outro jeito. Então aproveite, acolha bem, continue acolhendo bem, mas não deixa de dar uma palavrinha para quem vem e fala, você já conhece Jesus? Puxa, eu quero te falar alguma coisa que eu experimentei e não saia daqui sem saber que Jesus quer fazer alguma coisa aí no seu coração. Aproveitemos esses momentos de 10 minutos no café para lançar uma vontade naquele que vem nos visitar, de ler a palavra de Deus, de buscar o Senhor Jesus, de encontrar uma vida para sempre, alegre, em paz com Ele. O Senhor Jesus, Ele faz isso, Ele acolhe, fala do reino e socorre os que tinham necessidade. Você tem tido tempo para socorrer os que têm necessidade? Quantos à nossa volta têm necessidade? Nós somos tão egocêntricos, tão voltados para nós mesmos e deixamos as pessoas passarem com necessidades. E o verdadeiro discípulo, ele socorre os que têm necessidade de cura da alma em especial. Versículo 13, perdão, versículo 12, 9 e 12. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram, despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Não parece uma atitude de amor por parte dos discípulos? Jesus, ó, o tempo está passando. Coitada dessa gente com fome. Despede essas multidões, ó. Jesus, a nossa agenda para hoje já foi, mas a gente está preocupado com eles, porque eles vão voltar tarde, não vai ter mais padaria aberta, e eles não vão ter o que comer, alguns vão desmaiar no meio do caminho. Qual a resposta de Jesus? Ele, porém, lhes disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Ixi, voltou o problema para eles. Responderam eles, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. E a 15ª característica de um verdadeiro discípulo de Jesus é que ele alimenta os famintos. E essa frasezinha dos discípulos me fez pensar em quantas vezes nós temos também uma atitude parecida, um suposto amor. Despede as multidões, Jesus. Com uma boa causa, eles vão ter que buscar comida. Quantas vezes você viu necessidades e chegou para alguém, vou usar eu, pastor, só precisa ir visitar aquele casal lá que eles estão precisando. A partir de hoje, o que eu vou responder para você? Dá você de comida para eles. Vai lá você fazer a visita, vai lá você orar com eles. É isso que Jesus está fazendo. Não transfere para mim, não. Vocês foram chamados para fazer isso. Vocês que têm que alimentar esse povo. Eu vou embora. Puxa, tem um jovem que está precisando muito de uma visita. Se você vier, vou responder isso. Vai você visitar. É você que tem que ir, você que está sabendo do problema. Agora ninguém mais vai ver nada, né? Dá para entender o que Jesus está ensinando aqui? É com você. É com você o problema. É comigo. Não tem um profissional que vai dar conta. Vamos contratar alguém que entenda de café da manhã ou de pão e peixe, vamos chamar um especialista. Não, são vocês. Vocês têm que dar comida para eles. E se você foi alimentado pelo Senhor Jesus, você tem o que dar. Se você já experimentou o pão da vida, você tem pão para dividir com alguém. E se você está enxergando que fulano precisa de uma visita, de uma oração, de um discipulado, de uma instrução, de um ensino, você vai ser capacitado, você já recebeu poder e autoridade, é você. É você. Você pode vir pedir ajuda, claro, por favor, não me entendam mal, foi para provocar, mas porque isso talvez seja uma das pernas que a gente pode crescer como igreja. E que é o nosso desejo nesse semestre, de nas EBDs, a gente abordar esse assunto. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Isso é ordem do Senhor num corpo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então, é tarefa sua, é tarefa minha. E se Deus te faz enxergar uma criança, um jovem, um casal, uma família, é você. É você que é a primeira resposta. Vamos dividir? Vamos dividir. Vamos orar junto, vamos pensar junto, vamos pegar material junto, vamos pensar junto. Mas é tarefa de cada um, se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus. É você que deve alimentar os famintos. Não terceirize a missão que é tua. Você mesmo faça. Dá-lhes vós mesmos de comer. Ele estava num deserto. Mas mesmo num deserto, quando Jesus está lá naquele deserto, tem comida, tem vida. Tá bom por hoje, né? Vamos relembrar? O verdadeiro discípulo de Jesus, ele prega o reino, torna Cristo, vive pela, mantém o foco na, obedece imediatamente, completamente, Não é imposto ISS não, tá? Sem barganhar e sem reclamar. Rejeita três coisas. BFP, os bens, família e planos. Pode usar o que você quiser nessas letras também. Assim mesmo se... Toma a sua... Renuncia às... Tem mais. Escolhe uma que você vai viver essa semana. Que está faltando, que está capenga. De repente tem duas, de repente tem três, tem nove, não sei. Mas se você quer ser um discípulo, tem que caminhar com essas coisas. Vamos prosseguir? Não tem vergonha do? Não tem vergonha das palavras do Mestre? Vê antecipadamente a glória de Jesus. Não é mais dono do tempo nem da agenda. Acolhe e socorre os necessitados. E alimenta os famintos. E vou terminar com uma experiência que eu vivi esses dias atrás. Lá em Santana, nós temos a alegria de ter uma irmãzinha recém-convertida, de 60 anos por aí, a Cida. Ela se converteu faz um ano e pouquinho, primeiro amor, toda entusiasmada, sempre está lá com a gente lá em Santana. E essa semana, não essa, a anterior, eu já estava alguns dias, eu estava alguns dias pensando em fazer um vídeo para o Unipro, para a propaganda para o Unipro. E aí recebo essa, aí a coisa não saía, não gosto de imagem, não gosto dessas coisas, não anda, esse negócio não funciona para mim. E aí, essa Cida me liga, eu liguei para ela, não sei. Ela falou: Patrick, eu acho que você deveria fazer um vídeo para convidar as pessoas para B Santana. Eu falei: Cida, pode pedir outras coisas, mas isso não faz parte de mim, não gosto. Não é uma capacidade que eu tenho, realmente eu fujo disso. Tudo que é exposição, e quando tem uma câmera, então, eu me transtorno. Ela falou: mas pede a Deus, que Ele capacita. Aquilo entrou assim como um raio no meu coração. Tem frases que entram e tem frases que não, mas essa assim eu senti foi de Deus. Fala assim, ela precisou me lembrar de que Deus capacita qualquer um a fazer qualquer coisa se Deus quer que seja feito. Mas foi assim, muito, e eu falei: Deus, me ajuda, realmente eu estou, né, esquecendo que o Senhor pode todas as coisas. Aí me animei, aí fiz aquele lá do Unipro. Aí fiz um para Santana também, aí mandei para ela, né? Minha filha me ajudou também, né? Tem uma produçãozinha também. E aí mandei para ela, falou: tá excelente, Patrick, tá ótimo, esse é o caminho, não sei do que, né? Por que eu estou dizendo isso? Você talvez viu essa lista de coisas e fala assim: meu, tá muito difícil. Peça a Deus. Peça a Deus. Deus faz milagres. E de novo, Deus não pediu nada que não seja possível. De repente você tem vergonha. Deus, me perdoa. O Senhor é capaz de me dar, tirar essa vergonha. E tira. Não é para você ficar sem vergonha, não. Você ficar, né, com essa intrepidez. Então, olhe para essa lista, mas tem que olhar para o Mestre que falou: ah, você precisa de alguma coisa, peça para mim. E para mim foi muito, muito nítido, muito claro. E ela precisou me lembrar de uma coisa tão simples, mas tão verdadeira e tão poderosa. Então, abaixa sua cabeça. Peça agora a Deus a graça, a ajuda, a sabedoria para você essa semana ser um verdadeiro discípulo de Jesus. É isso que vai fazer diferença nesse mundo, que pessoas vão conhecer Cristo, que vão ser agregadas ao corpo de Cristo, seja nessa igreja, seja em alguma outra. A gente não está em campanha para encher os bancos, a gente está em campanha para encher o reino de Deus. Porque Ele não voltou, mas Ele vai voltar. E uma hora vai ser tarde. E é você e eu que fomos chamados a pregar, a alimentar, a socorrer e a viver essas verdades. Senhor Deus, nós precisamos de Ti. Tem misericórdia de nós. E eu creio que todos nós aqui queremos ser discípulos Teus. E ajuda-nos a não termos apenas uma boa vontade, mas a vivermos aquilo que o Senhor pede de nós. na tua dependência, porque em nós não há força, em nós não há capacidade, em nós não há nada, Deus. Sem ti nada podemos fazer. Mas o Senhor é tudo. E nós queremos reafirmar que tu és o nosso maior tesouro, o nosso maior bem. Então vem nos realmente encher o nosso ser e ser a única vida em nós. Em nome de Jesus. Amém.